Angola celebrou na penúltima sexta-feira, 4 de janeiro, o Dia dos Mártires da Repressão Colonial, que ocorreu na região da Baixa de Cassange, província de Malange, em 1961. A propósito da efeméride, a Voz da América ouviu os historiadores Venceslau Cassese e Festo Sapalo. O historiador e docente universitário Venceslau Cassese considera a data como uma referência histórica obrigatória quando o assunto diz respeito à luta de libertação nacional. Para o também professor do Instituto Superior de Ciências da Educação da província do Huambo, após a revolta dos camponeses dos campos de algodão da Baixa de Cassange contra os reduzidos preços na compra deste produto pelos fazendeiros e contra os maus-tratos, as situações de violações dos seus direitos como cidadãos a que eram submetidos, houve uma viragem no que respeita à visão do povo sobre a sua própria liberdade.
A importância do 4 de janeiro para o povo angolano em geral é de ser uma data histórica. Ser uma data histórica é uma referência obrigatória para nossa luta de libertação nacional. Nós sabemos perfeitamente que depois da entrada do colonialismo português em Angola, as relações entre os angolanos com os portugueses e as relações entre os próprios angolanos mudaram de figurino. Mudaram de figurino porque quem chegou procurou impor a sua lei, a sua ordem, o seu direito, enfim, até a sua própria cultura, em detrimento, portanto, das nossas culturas e dos nossos interesses políticos, económicos e administrativos. Então, surge uma série de revoltas, porque 4 de janeiro não foi uma das primeiras revoltas. Os angolanos sempre procuraram revoltar-se contra a presença colonial portuguesa. Tanto é verdade que num tempo mesmo do povo Angola, Quilombo, Rainha Ginga, Mandume, Equique, Catiavala, enfim, numa segundo, houve sempre algumas situações de insurreição do próprio povo angolano contra a presença colonial portuguesa, porque essa, nos últimos tempos, tornava-se mesmo um incômodo para os interesses angolanos. E como o sofrimento não habitua, e ser vítima de expoliação e de exploração na sua própria terra dói muito mais. Então é assim que o 4 de janeiro, com toda a série de situações em volta, teve mesmo que acontecer. Aconteceu por quê? Porque, de facto, os que trabalhavam na grande fazenda de algodão ganhavam mal. Pior um pouco quando reivindicassem, portanto, eram vítimas de represália. E é assim que o povo trabalhador já não conseguiu conter mais aqueles abusos. Não conseguiu conter aqueles abusos, levantou-se em massa para reivindicar os direitos que lhe cabiam. Para reivindicar o seu direito de liberdade e, sobretudo, de ser bem pago, porque faz parte dos direitos humanos. Portugal, com os seus países sufragâneos, né? Com os países dependentes, podíamos dizer, com povos dependentes, não havia diferença nenhuma. O direito que um português de Gema tinha também era o mesmo direito que um português adotado também devia ter. Mas que na prática não era isto. Então, o 4 de janeiro veio mesmo dissipar esta dúvida, esta nuvem que cobria os angolanos, de que, afinal de contas, cá as pessoas sofriam. E como sofriam? Então, revoltaram-se. Ao revoltarem-se, de facto, o mundo despertou. O mundo conseguiu agora ter uma outra visão com relação à política de Portugal, à Angola. E isto veio a impulsionar o próprio 4 de fevereiro. Vejamos que não passou mais de 30 dias, né? Não passou mais de 30 dias para surgir o 4 de fevereiro, início da luta armada. Luta esta que já não era de um plano semi-isolado, mas de um plano nacional e até internacional. Luta esta que teve os seus efeitos muito benéficos, que forçaram o regime colonial português
a reconhecerem as independências da África portuguesa.
Por quê? A nossa luta foi tão forte, foi tão decisiva, que também muito influenciou, portanto, na mudança da consciência do próprio português para com relação aos países que ele estava a subjugar. Então, foi a luta do 4 de janeiro, a revolta do 4 de fevereiro, que veio a culminar, portanto, com 11 de novembro, dia da independência nacional. Para dizer que este conjunto todo de factos, conjunto todo de fenómenos, conjunto todo de situações, fez com que, de facto, Angola se tornasse independente, porque, de facto, não era justo, num tempo em que quase boa parte dos países colonizadores tinha como política dar as independências aos países, portanto, então colonizados. E Portugal, apesar de ter sido um dos primeiros países a entrar para a África, foi o último a sair. Então, significa isto que, se não houvesse essa luta, essa tomada de consciência geral para os angolanos, talvez se demorasse mais do que era necessário. E isto só para dizer que, de facto, o 4 de janeiro, o 4 de fevereiro e o 11 de novembro são datas historicamente marcantes para a consciência do povo angolano e, sobretudo, para a autodeterminação, para a autogestão, enfim, para a auto-independência e para tudo aquilo que, de facto, a independência traz consigo com relação ao povo angolano.
A reivindicação dos camponeses angolanos a 4 de janeiro de 1961 foi repelida com bombardeamentos indiscriminados da Força Aérea Portuguesa, tendo resultado em milhares de vítimas mortais. Venceslau Cassese diz, por outro lado, que esta revolta terá despertado o mundo sobre a opressão colonial em Angola e impulsionado as revoltas do 4 de fevereiro e tantas outras que influenciaram os portugueses na mudança de consciência sobre a necessidade da independência total de Angola, em particular, e dos países de expressão portuguesa em geral.
Portugal, com os seus países sufragâneos, né, com os países dependentes, né, podíamos dizer, com povos dependentes, não havia diferença nenhuma. O direito que o português de Gema tinha também era o mesmo direito que um português adotado também devia ter, mas que na prática não era isto. Então, o 4 de janeiro veio mesmo dissipar esta dúvida, esta nuvem que cobria os angolanos, de que, afinal de contas, cá as pessoas sofriam. E como sofriam? Então, revoltaram-se. Ao revoltarem-se, de facto, o mundo despertou. O mundo conseguiu agora ter uma outra visão com relação à política de Portugal, à Angola. E isto veio a impulsionar o próprio 4 de fevereiro. Vejamos que não passou mais de 30 dias, né? Não passou mais de 30 dias para surgir o 4 de fevereiro, início da luta armada. Luta esta que já não era de um plano semi-isolado, mas de um plano nacional e até internacional. Luta esta que teve os seus efeitos muito benéficos, que forçaram o regime colonial português a reconhecer as independências da África portuguesa. Por quê? A nossa luta foi tão forte, foi tão decisiva, que também muito influenciou, portanto, na mudança da consciência do próprio português para com relação aos países que ele estava a subjugar. Então, foi a luta do 4 de janeiro, a revolta do 4 de fevereiro, que veio a culminar, portanto, com 11 de novembro, dia da independência nacional. Para dizer que este conjunto todo de factos, conjunto todo de fenómenos, conjunto todo de situações, fez com que, de facto, Angola se tornasse independente, porque, de facto, não era justo, num tempo em que quase boa parte dos países colonizadores tinha como política dar as independências aos países, portanto, então colonizados. E Portugal, apesar de ter sido um dos primeiros países a entrar para a África, foi o último a sair. Então, significa isto que, se não houvesse essa luta, essa tomada de consciência geral para os angolanos, talvez se demorasse mais do que
era necessário. Isto só para dizer que, de facto, o 4 de janeiro, o 4 de fevereiro e o 11 de novembro são datas historicamente marcantes para a consciência do povo angolano e, sobretudo, para a autodeterminação, para a autogestão, enfim, para a autoindependência, não é verdade? E para tudo aquilo que, de facto, a independência traz consigo.
Para o historiador Festo Sapalo, a revolta de Baixa de Cassange foi o toque de aceleração para o alcance da liberdade dos angolanos.
Claramente que isto foi um toque que acelerou aquilo que se fala da independência, pois que o povo pegou em armas para lutar contra o colonialismo. E então, ao acelerar, surgiu assim o 4 de fevereiro, em que foi um passo decisivo, que as populações foram às cadeias de São Paulo e Luanda, então romperam com as cadeias, aí começa a luta armada para a libertação do povo. Acredito que foi um alicerce, foi o elemento basilar, um ponto de partida que veio a dar o 4 de fevereiro. Veio a dar um impacto para o 4 de fevereiro. E a partir daí, o povo nunca mais pensou o retaguarda, desenvolveu uma atividade tão forte, até que o povo angolano, a 11 de novembro de 1975, então alcançou a sua independência. Acredito que o 4 de janeiro e o 4 de fevereiro são elementos muito basilares para a nossa independência e para a nossa democratização cá em Angola.
Nesta ordem de ideias, o historiador critica a pouca divulgação dos factos ocorridos na Baixa de Cassange em 1961. Porém, apela aos académicos e aos meios de comunicação social do país a serem mais interventivos neste sentido.
Sim, isto é a questão da educação. Acredito que cada família tem que passar a mensagem aos seus filhos. E nós também, como elementos da cultura e os meios de comunicação social, temos que trabalhar junto para podermos divulgar esta data. Quando se aproxima esta data, o 4 de janeiro, é bom que se faça um programa em que, neste programa, constam as palestras, os debates. Isto vai abrir um horizonte temporal à nossa juventude. E, por outra, também acreditamos que os historiadores têm que fazer um trabalho muito forte no sentido de escrever alguns livros, escrever aquilo que faz parte da história da Baixa de Cassange, para que todo indivíduo que não tenha acesso à escolaridade, lá onde está o programa da escolaridade a falar do 4 de janeiro, falar da história da Baixa de Cassange, então tenha acesso, mesmo aquele que é o nosso visitante, o turista, o internacional, pode pegar no livro e, então, ele pode atualizar-se em relação à história de Baixa de Cassange. Eu acho que esta mensagem vai passando aos poucos e as pessoas vão compreendendo.
O que é que gosto de dizer que falta um pouco mais de intervenção dos académicos no sentido de divulgar a própria história?
Sim, falando isto, acredito que os estudantes do ensino médio e do ensino superior e os intelectuais desta nação terão muito que trabalhar no sentido de divulgar a história de Baixa de Cassange para que sejam as crianças, os adultos e estrangeiros saibam a realidade da história da Baixa de Cassange.
Dada a relevância do 4 de janeiro do ponto de vista histórico, a efeméride, também conhecida por Dia dos Mártires da Repressão Colonial, tinha sido feriado nacional durante largos anos em homenagem às vítimas daquele massacre brutal. Com a aprovação da Lei dos Feriados Nacionais em 2011 pela Assembleia Nacional, a data passou a ser considerada como um dia normal de trabalho. À luz da referida lei da iniciativa legislativa do Executivo, o 4 de janeiro, o 2 de março, Dia da Mulher Angolana, o 15 de março, Dia da Expansão da Luta Armada de Libertação Nacional, o 14 de abril, Dia da Juventude Angolana, o 25 de maio, Dia da África, o 1 de junho, Dia Internacional da Criança, e o 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, são apenas datas de celebração nacional. O historiador e antigo diretor do Museu Regional do Uambo, Festo Sapalo, pensa que o Parlamento angolano devia rever a lei e restituir o feriado, dado o impacto da efeméride na história da libertação de Angola.
A força das comunidades é maior e, quando o povo pede aquilo que faz parte do seu direito, Posteriormente, a Assembleia Nacional poderá discutir esta questão e chegar a uma plataforma do entendimento que seja reposto esta data como um feriado nacional, pois que pertence a todos os angolanos.
Para dar importância a esta data, a julgar pela proximidade que tem, por exemplo, com o 4 de fevereiro, são diferença de apenas 30?
Bem, cria diferença, porque uma coisa é tratar o dia dos mártires, em que a população ficou dizimada por uma situação criminosa e desumana, e outra coisa é contar o ponto de partida da própria guerra armada. Então, são duas datas históricas tão importantes na vida das comunidades. Quando as próprias comunidades arranjam forma de reivindicar que tinha que ser feriado nacional. E então eu acho que a Assembleia Nacional, posteriormente, pode negociar, pode haver um entendimento em que, se achar oportuno e importante que seja restituído como feriado nacional, isto ainda é possível.
A região da Baixa de Cassange, localizada na parte leste da província de Malange, fazendo fronteira com a província da Lunda Norte, compreende as aldeias de Cambo, Sunjinge, Zung, Cassange, Wolo de Acoche, Santa Comba, Mulundo, Teca de Aquinda, Xandel, Moma, Longo Milando e Massango, Forte República, nos municípios de Carrombo, Marimba, Cunda de Abase e Quela. Estas comunidades vivem atualmente dificuldades de ordem diversa, que vão desde a falta de infraestruturas sociais e económicas aos bens de primeira necessidade. O historiador Festo Sapalo, por sua vez, defende uma maior intervenção do executivo angolano e dos empresários nacionais com ações concretas nesta região para se minimizar a penúria nesta parte de Angola.
O importante é a própria comunidade ter uma atenção especial a esses elementos que são sobreviventes, pois que eles constituem como elemento histórico. São eles que devem contar a história como ocorreu. Entre nós recebemos a mensagem e então o governo deve tomar maior atenção nesses elementos e posteriormente, se forem acautelados, merecer um prémio, merecer uma dotação em que tenha uma vida condigna, pois que ele é sobrevivente, passou nas vicissitudes e então vive, está conosco. É questão de vermos que tipo de vida este indivíduo tem. Tem uma vida condigna ou não? Então, se não tiver uma vida condigna, nós vamos convencer, é preciso propor ao governo ações concretas para ajudar essas pessoas e também convencer os empresários para que possam ajudar aquilo que faz parte das pessoas do sobrevivente de Baixa de Cassange.
Por sua vez, o docente universitário Venceslau Cassese diz ser de todo o direito que os sobreviventes das repressões coloniais, de forma particular os da Baixa de Cassange, tivessem o reconhecimento moral, político, social e económico ou financeiro dos angolanos. O académico exorta, por outro lado, uma atitude digna em relação aos sobreviventes da luta de repressão ocorrida na Baixa de Cassange em 1961 e a todos quanto lutaram para a liberdade total e incondicional do povo angolano.
Reconhecimento moral, reconhecimento espiritual, reconhecimento social, reconhecimento político e reconhecimento também econômico-financeiro do esforço que estes nossos irmãos fizeram numa altura em que, de facto, era difícil e também era necessário consentir sacrifícios. Então, é de todo direito que cada um de nós faça alguma coisa em prol dos sobreviventes, tanto dessas lutas todas, dessas epopeias todas, que não foram menos importantes, que não foram menos duras, que não foram menos decisivas para que hoje nos tornássemos livres e independentes. Então, é preciso que a sociedade, na sua generalidade, não só olhando para o governo, não só olhando para o Estado, mas todos nós devemos ter uma atitude digna e condigna com relação aos sobreviventes do 4 de janeiro, do 4 de fevereiro e da própria luta de libertação nacional. Porque só assim que poderemos dignificar a nossa história e deixaremos uma recordação, um exemplo capaz, portanto, de gerações vindouras puderem seguir.
A reflexão de historiadores a propósito do Dia dos Mártires da Baixa de Cassange, o exército português assassinou barbaramente, com recurso à aviação, a 4 de janeiro de 1961, centenas de camponeses indefesos em Angola por exigirem a isenção de pagamento de impostos e a abolição do trabalho forçado. O 4 de janeiro de 1961 foi o dia em que se registou pela primeira vez na história de Angola uma das grandes revoltas dos angolanos contra o colonialismo português, ao qual se seguiram outras ações de revolta, com destaque para o 4 de fevereiro e o 15 de março do mesmo ano, que deram origem à luta armada de libertação nacional, culminando com o alcance da independência de Angola a 11 de novembro de 1975. De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.